You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Bom, você quer começar com a sua notícia fresquinha? Tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Ah, a propósito do Manscaped, www.manscaped.com, entra lá no site, todos os amigos do Pé de Pano lá nos Emirados Árabes, aquele pessoal que adora o pé, compra tudo lá.
Desodorante da bola.
Ó. Desodorante, barbeador de saco, a porra toda. Compra lá. www.manscaped.com. Barra, não, não tem barra. É, no carrinho você coloca o código MMA1 e vai te dar 20% de desconto na sua compra e frete grátis em todos os Estados Unidos e Emirados Árabes. Ok?
Pronto.
Vamos começar com o resultado do... A gente já deu o resultado, né? Do Abu Dhabi Pro lá, né?
Não sei nem do
que você tá... mas não teve muita coisa rolando, o problema é esse.
Não, deixa quieto. Não,
então faz teve... o seu... Você tem uma notícia boa aí, né?
Não, eu recebi aqui a notícia aqui de que o Mika Galvão se inscreveu no meio pesado.
Do Mundial?
Do Mundial, não na categoria que ele vinha lutando há certo tempo. Agora a pergunta que fica é se ele subiu de peso realmente ou ele, por estratégia, subiu de peso.
Você acha errado se ele subiu por estratégia?
Não, claro que não.
Foda-se, vai ganhar, né?
Mundial é para ser campeão mundial. E para ele, na história dele, é muito bom ele ser campeão a primeira vez que lutar um mundial.
Legal. É, e vai ser do caralho, né? Vai ser do caralho. O que eu ia te falar? Tem um evento agora, sábado de manhãzinha, que é o One 157. Eles vão ter uma galera do grappling lutando lá, quer ver?
Vamos ver se vai ter bingo.
Vamos. Eu vou ler para você.
Se tiver bingo, fala, não, tá
tem ótimo. Bingo, tem bingo pra caralho, tá legal, não. Evento.
Quer mais ver? Ou menos, né?
Eu vou abrir lá no, na página do MMA hoje. O post com o card inteiro tá lá. A luta do Bochecha tinha caído de novo. Aí arrumaram uma luta pra... Eu fiz um post e falei, então, caralho, eu vou dar uma moral, né?
Hã? O que acontece quando... era a mesma situação que eu passava no MMA. Se tu ganhar do Bochecha... Tu ganhou de um cara que não é do...
Que acabou que de começar,
que não,
né?
É campeão. Mas o cara é duríssimo e perigosíssimo. Então os caras não querem lutar. É difícil arrumar luta.
É foda. É isso mesmo.
E o One tá build up o Bochecha. Não quer que ele lutar. É. Tá querendo fazer a carreira dele. E mesmo assim é difícil arrumar adversário.
É isso mesmo. Aí eu fiz o post... Falei, aí galera, sábado que vem, primeiro eu fiz errado, né? Falei, olha, sábado agora, foi semana passada. Foi sábado agora, tem 8 horas da manhã, tem um evento, não sei o que, não sei o que lá. Marquei os brasileiros, todos estão lutando, Bochecha inclusive. E um cara do kickboxing, que é uma fera, chama Guto Inocente. Aí o Guto mandou, falou, porra, obrigado aí, irmão, valeu. Mas ó, é semana que vem, não é essa não. Fui lá, corrigi. Aí o Bochecha, cara, no mesmo minuto assim, o Bochecha mandou uma mensagem, falou, a minha luta já caiu de novo. Eu falei, caralho, cara, tudo errado. Aí o Bochecha mandou outra mensagem, que agora deu certo, remarcaram. E...
Outra pessoa.
Mas ele pegou a luta com uma semana de novo, assim, né?
Mas é outra pessoa.
É, né? Outro cara, um russo aí, ele falou que tá 5-0 o russo.
É isso que é ruim, né?
É uma merda, porque agora ele vai começar a pegar uma luta
porque
qualquer.
Ele tá doido pra lutar.
Exato.
Porque ele treinou, quem treina quer lutar, não quer. Né?
Uhum, é isso mesmo. Foda, né? E aí acaba aceitando uma luta que de repente não é a melhor luta
não
pra
é a
ele, né?
Luta.
Ele
devia
pegar um cara.
Mas aí o cara tá ansioso. É. Né? O cara quer muito e aí passa por cima de.
É foda. Ó. Aí, alguns dos destaques desse evento, Tem as quartas de final do Grand Prix de Muay Thai que eles estão fazendo. Que tem aquele maluco lá, o Rod Tang, que é o cara que lutou com o Demetrius Johnson na luta. Legal, cara, muito legal. E aí tem umas lutas de grappling no meio. A do Buchecha é de MMA, tá? Não vamos confundir. E aí tem uma luta do Shinya Aoki contra o Cade Ruotolo.
Boa luta.
No grappling.
Bingo. Boa luta.
Gary Tonon contra Tai Ruotolo.
Boa luta.
Boa luta também. E é de grappling, tá? E são essas duas só de grappling, na verdade. Que não, aí é o seguinte, a gente vai fazer um breakdown dessas duas lutas no fim de semana, então antes da hora do jiu-jitsu da semana que vem, na segunda-feira, de repente...
Ah, já, não é ao vivo, não?
Já tá no ar. Não, se você quiser assistir, é 8 horas da manhã, se quer assistir ao vivo, vamos?
Não sei, quem manda é tu.
Não, a gente pode pegar o vídeo bonitinho, assistir, e você vai comentando...
Ao vivo é mais real, né?
É, mas eu acho que fazer gravado é mais legal, porque você consegue ver a técnica, volta e olha e tal, e faz um breakdown pra galera. A gente vai começar a fazer isso com os vídeos do One, que a gente tem autorização, e tem as lutas de grappling lá agora, então é legal. Pé, olha, analisa a técnica e vai dar uma nota pra técnica de cada um lutando.
Luta,
e, caralho! Luta. Pode ser três notas, então. Uma nota pra luta, uma nota pra um lado e uma nota pro outro lado. Tipo, porque de repente o cara perdeu, mas o cara lutou bem. Entendeu?
Ah, isso acontece demais.
Então.
Pode e às ser vezes isso. O cara ganha e luta uma merda.
Exatamente. Então você pode dar, tipo, nota 3 pro cara que ganhou e nota 8 pro cara que perdeu. Mas você fala, ó, o cara perdeu e eu tô dando nota 8 por isso. Vai ser legal. Começar a dar um score aí. Tá bom? Então é isso. É sábado no Brasil. Esse card começa a partir das 9h30 da manhã, tá bom? É ao vivo no YouTube, no aplicativo do One e tal. Então, fica ligado. Fiquem ligados. O que mais? Eu vou ler as perguntas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou direto para as perguntas, porque eu não fiz as perguntas semana passada, você lembra disso? Porque a gente teve o Charles entrando de última hora.
Ah, tá.
E a gente ia fazer o breakdown da luta do Galvão, que a gente pode fazer hoje. E a gente ia fazer as perguntas do Fala Que Eu Te Escuto. Não é Fala Que Eu Te Escuto, é Não Pergunta Que Eu Respondo. E a gente acabou não fazendo por causa do Charles. Todo mundo fala... Johnny Lemes, pé. Todo mundo fala dos alunos, mas o que tem a dizer sobre o Melk e Galvão como treinador?
Ah, cara, isso é muito complicado você pegar um projeto social, botar um montão de gente, fazer uma peneira e sair dois, três bons. Isso aí não quer dizer nada, não. Aí a continuidade do trabalho é que quer dizer mais.
Entendi.
Se depois sair mais, aí você acaba... desenvolvendo, não dá pra você falar é bom técnico, como não dá pra tu falar que é ruim técnico. Não é assim, leva algum tempo pra você, entendeu, desenvolver um histórico pra você falar é bom ou é ruim. Não é
porque de repente cara... teve uma safra boa, né?
Exatamente.
Não que é um safra, método. Aliás, vamos dizer por aí, né? O que faz o novato que dá migué de primeira aula da vida, mas na verdade... Eu não vou nem ler essa daqui. Lucas Nabuco.
Novato já tá errado.
André. Caiu aí... o cara tipo fazendo graça, ó. O que que faz com o novato... Ah, aqui, ó. Que faz com o novato que dá migué da primeira aula, mas na verdade já é azul e passa o carro nos brancas?
Então, os brancos da academia tá ruim.
Tomaram o cu, né?
Os brancos tão ruim, porque...
Lucas Nabuco, melhores times de jiu-jitsu na atualidade, pé.
Aí vem aquela
Ring velha... é o primeiro.
Não, vem aquela velha história. Comprado ou natural?
Não. Time. Esquece se é comprado ou natural. Time.
Tem que saber. Se é comprado ou natural. Mas
é time. Se você fala, ó, o tal time é melhor porque é comprado. Tudo bem.
Na verdade, mas agora... Time é time. É time, não tem... É porque melhor em quê, né? em quantidade, em qualidade, em campeonato, em campeão. Agora, no Mundial, a gente vai saber qual é o melhor time.
Boa. Então a gente
vai esperar. É assim que funciona.
Essa pergunta aí, a gente... Então, ano passado, qual foi o melhor time?
Ano passado?
É.
Ano passado foi a Checkmate que ganhou.
Foi a Checkmate?
Foi mais... Foi um ano... Por causa da pandemia e tal. Agora, esse ano mesmo é que a gente vai... Tá. Saber quem...
É, ano passado teve muita gente que não podia viajar, então uma galera daqui só competiu, não era isso? Ou tô falando merda?
Sim, não, é. Não, já tava aberto, mas muita gente não teve como treinar, teve muita coisa, assim.
Amnassim Beni. Tive algumas aulas com o seu filho na RGA, Renzo Gracie Academy. Baita cara do bem e baita professor.
Ah, é?
Eu não sabia que teu filho dava aula lá.
Ele tava dando aula lá.
Ah, que massa. Aqui no Renzo?
É.
Que irado.
Só que ele já tá voltando.
Ah, entendi. Bom, eles vão lutar o Mundial, né?
Foi um período curto.
É, mas vão começar a treinar pro Mundial, é isso?
Não, Mundial em 3 semanas.
Caralho, já, pé?
É, mas ele... Não se adaptou legal, né? Com o ritmo lá, né? Porque tem que trabalhar, treinar. É meio
complicado. Ah, é foda, né? Ele não vai conseguir fazer os dois bem, né? É foda. É foda.
Ó, quando tu acabar aí, um rapaz sempre me manda aqui todas as informações, eu quero até agradecer ele. Jiu-Jitsu in Action.
Ah, eu conheço.
E ele sempre manda as notícias, e ele mandou uma aqui, depois que tu acabar eu vou responder ele aqui.
Ah, beleza. Mandou aonde? No Insta?
No Insta.
Tá. Pé, você acha que o Charles do Bronx já superou o Demian com representantes do BJJ no UFC? Deixa eu falar uma coisa. Essa necessidade que a gente tem de comparar fulano com ciclano, quem é melhor...
Mas isso é o que faz a coisa girar.
Mas é meio idiota, você não acha?
Não, é isso que faz a coisa girar. A galera quer isso.
Mas eu sei, mas os caras estão assim agora. Tipo, o Charles é muito melhor que o Demi Maia.
Não é assim que funciona. A parada é o seguinte. Competição. Competição é de competir. O cara quer saber quem é isso, quem é aquilo outro. Todo mundo quer saber isso.
Tá.
O que acontece é o seguinte. Se você precisa distinguir duas coisas. É óbvio que o jiu-jitsu puro do Demi é melhor que o do Charles do Bronx.
Perfeito.
Pode chamar Charles do Bronx ainda ou não pode mais?
Eu acho que agora é Dr. Charles Oliveira.
Dr. Charles Oliveira, ele merece. Cara, garoto, gente boa, cara.
Pra caralho, né? Pra caralho. E eu não sei, só te cortando rapidinho. Quando a gente tava fazendo com ele aqui, que eu fiquei, vira de lado, faz assim, ele faz assim. E agora, tá bom, meu patrão? Eu não sei se ele foi meio irônico ou se ele tava ficando puto, porque ele virou o celular caiu. Lembra? Não sei o que, eu fui assistir depois da edição, falei, ih, caralho, será que eu enchi o saco? Porque o cara é tão simples que você fala com ele, normal, tipo, ô, vira o celular aí. Ah, virão, beleza. E aí, patrão? Eu falei, porra, foi mal.
E aí, quando você fala se for jiu-jitsu puro, o Demi é melhor, tecnicamente, isso é óbvio. Mas se você for comparar jiu-jitsu no MMA, o Charles é muito melhor.
Sim, perfeito.
Pelo resultado. Mas como é que é isso? Seguinte.
Esportes diferentes.
O Charles, ele conseguiu adaptar, ele é muito perigoso, e ele conseguiu desenvolver um jeito que o cara cai na finalização dele. Porque a maioria das vezes, quando o cara tem só o jiu-jitsu, o cara já sabe a defesa e não vai. Agora, quando tu vai na porrada, embola, bum, caiu.
É, tem a abertura, entendeu? Que ele precisa, né? Tem a abertura que ele precisa. Perfeito. A gente tem a mesma opinião, tá vendo? Por isso que eu tô dizendo, é idiota ficar tentando comparar.
Mas é comparação. Isso faz parte, cara.
Não sei.
O que faz do negócio interessante é isso. Quem é melhor? Pelé ou Maradona? Quanto tempo rendeu isso? Ninguém nunca vai saber, mas verdade. O povo quer falar. É. E aí a gente, como a gente técnico, a gente vai explicar, ó, não dá pra comparar. São exatamente. Duas épocas
Maradona
diferentes.
Maradona é muito melhor.
Se você... são duas épocas diferentes.
Sim.
Mas é óbvio que o Demian tem um jiu-jitsu mais apurado, mas é óbvio que o jiu-jitsu do Charles encaixa melhor no MMA.
Perfeito.
É isso.
Perfeito.
Então não dá. Quem é melhor? eu continuo sem saber responder.
É isso aí.
Eu não tenho resposta pra isso.
Navalha Brasil. Qual foi a sua luta mais dura em Mundial, Pé?
Deixa eu pensar.
Foram poucas, então é fácil de lembrar.
Não, cara. É porque as pessoas até acham que... As pessoas acham até que é arrogante da minha parte eu falar que enquanto eu tava dedicado ao jiu-jitsu, quando eu tava bem comigo, eu não sentia muita dificuldade nas lutas. Mas no Mundial, eu acho que... Cara, as lutas com o Xande são sempre muito difíceis. O Xande é um cara que tem uma defesa muito boa. Acho que o Xande é um dos atletas que... Legal. Que me dava mais dificuldade.
Vitor Ricciotti, cadê o Kron? A gente já falou, nem o Rickson sabe como é que a gente vai saber. Pra nós, né? Pé, o Renan luta o Mundial em 2022, Alex Jorges.
Luta, ele deu uns vacilos, ficou lá no Brasil, um tempo que não era pra ficar, depois foi pra Nova York, ficou lá, mas agora ele tá voltando aqui pra tentar dar o último gato essas três semanas aí, legal, chegar bem lá, e ele também precisava fazer os pontos pra poder lutar, ele acabou de fazer os pontos e aí vai
conseguir. Ele lutou lutar. O Alberto de algum lugar aí, não é? Ganhou?
É, Chicago, não, perdeu, cara. Perdeu pra um cara duro também, o Adam, mas, cara, ele lutou mal, ele tava aqui em casa, voltamos de Atlanta, ele veio pra casa, meu filho pequeno pediu pra ele vir e tal, e aí ele pegou uma infecção de garganta braba.
Ah, tomou antibiótico.
Aí entrou no antibiótico, aí eu ainda falei pra ele, eu falei, não vai nesse e tenta ganhar uns pontos no Rio, porque ele é os últimos dois finais de semana que tem de luta.
Uhum.
E aí ele falou, não, tô melhor, a garganta tá melhor, só que o corpo responde mal ao antibiótico. Mas cara, ele lutou mal, mas ele não ganhou por um segundo, por um detalhe.
Caralho.
O cara não conseguiu, ele puxou antes do cara, e o Adam é o top aí da categoria, legal, ele puxou antes que o cara, aí o cara puxou, ele subiu igual dois pontos, aí o cara já caiu, já raspando ele, e aí o cara já foi amassando ele, aí ele botou na guarda, ele tem uma defesa boa, ficou defendendo, o cara não conseguia fazer ponto, no guia. Na hora que o cara bobeou, ele pum, caiu por cima, o cara foi no braço dele, se ele consegue tirar a cabeça um segundo, ele ganhava a luta.
Ai, caralho.
Só que aí ele não... Ele falou que tava muito fadigado, muito cansado.
Bom, mas conseguiu fazer os pontos
que precisava. Conseguiu os pontos.
Então foda-se.
E aí agora vai lutar o Mundial.
Boa. Vamos lá. Os lutadores hoje em dia estão fazendo muita força pra ganhar, às vezes, de uma vantagem? Thiago SPGB72.
Então, Thiago, eles não estão fazendo isso, não. Eles estão optando por ganhar. Eles estão fazendo uma estratégia para ganhar de uma vantagem.
Isso que é uma merda, né?
E aí é ruim para o esporte e ruim para o cara também. É. Porque o cara fica com a história do vencedor de uma vantagem só. Sei que todo mundo quer ser campeão, só que se você procura evoluir, tu tem mais chance de fazer.
Foda.
De se evoluir, né?
Você quer um exemplo ridículo do que isso faz com o esporte? É o Buchecha saiu do jiu-jitsu por causa disso. Ele falou, olha, não dá mais pra competir, os caras querem os caras não vão pra ganhar, os caras vão pra amarrar, pra tentar ganhar uma vantagem, não sei o que, não deixar lutar, e eu perdi o tesão, eu tenho vontade de me desafiar e eu não tô me desafiando mais. Aí ele vai pro MMA. Mesma coisa tá acontecendo com o Felipe Pena.
Ah, peraí, também não vamos
exagerar. Não tô comparando a história dos dois, mas o Pena tá na mesma onda.
Não é isso, não. O Pena também não é um cara que vai pra frente, também é tático. O Buchecha é o cara que pode falar.
Tá.
O Buchecha nunca teve tática. Mas, pô, vem um cara igual o Mika Galvão, que ele não vem pra fazer vantagem.
É isso aí.
Então ele muda o jogo.
Exatamente.
Só que não é ilegal... você ganhar de uma vantagem, mas é ruim.
É, porque, porra, é um saco. Na verdade, você tem que pensar num todo. Imagina se tivesse no UFC 400 Khabib lutando um contra o outro. Ninguém assistia aquela porra.
É verdade.
Entendeu? Ninguém ia assistir. Tem que. É espetáculo. e é show e é entretenimento. Então vai, é uma liga esportiva também, mas tem que ter um balanço, um equilíbrio entre os dois, porque senão ninguém vê.
Exatamente. Mas eu acho que tem que ter os dois. Tem que ter o amarrador, tem que ter o finalizador, eu acho que tem que ter tudo. Eu acho que ficar esperando o mundo perfeito não vai existir.
É verdade. Rogério Madeiro, o que passou na sua mente quando você foi finalizado pelo Cavaca? Que pergunta, hein, Rogério? Puta que pariu.
Passou que eu
puta fiquei, que pariu.
É que eu falei, pô, fiquei felizão, porra.
Aquelas perguntas idiotas, né? O cara vai lá assim, pô, ganhou a Copa do Mundo, né? Parabéns aí, ó, tá não, feliz?
Quando eu lutei com o Cavaca, eu tinha acabado de me mudar para os Estados Unidos. Eu não tinha treino nenhum. E resolvi lutar. E eu machuquei minhas costas uma semana antes e fui tentar lutar a si mesmo. E aí, quando ele foi, pô, deu um triângulo, quando eu fui fazer a postura ali, as costas já... Mas o Cavaca é um cara sensacional, adoro. Um
monstro, né? Sinistro.
Um cara, gente boa demais. E a luta, o lutador... O lutador de verdade, ele não tem vergonha das lutas que ele perdeu. Quem tem vergonha é o derrotado, porque ele só perde.
Uhum, lógico.
Então, e a minha carreira foi muito mais, graças a Deus, muito mais de vitórias que derrotas. Mas esse garotão que perguntou aí é porque ele deve ter sido muito finalizado, e aí ele queria saber o sentimento se era igual o dele.
Tá esperando o tapa. Sou o Kleber. Você acha que o jiu-jitsu está nutelando?
Ah, cara, acho que o mundo tá nutelando, né?
Tudo tá nutelando, né,
cara? O mundo
cara?
Virou a rede
a
social.
A gente tá aqui, ó, pé de pano no YouTube. Porra, cantando musiquinha.
Eu tô nutelando, caralho.
Musiquinha aí, galerinha!
O Rafa quer que eu faça umas palhaçadas
não,
aí.
Não, já tem o Hora do Jiu-Jitsu, canal no TikTok. Fica ligado aí, galera.
Dancinha. Desenrola.
Cara. Ih, olha lá.
Daqui a pouco vai ter.
Puta
aí.
Puta que pariu. Rafael Pinheiro. Pé, concordou com o argumento do Berg que os juízes não deram tempo médico dele contra o Mason?
Não, cara. O tempo médico não é decidido pelo juiz. O tempo médico é decidido, é chamado pelo atleta. Tu ficar olhando pra cara do juiz, você não pode... O juiz não pode achar... Ai, que bonzinho, vou ajudar ele.
Entendi.
Ele podia fazer assim, ai, levanta a mão, ai, que meu olho, minha boca, não sei nem o que foi, mas... Uhum. E o outro cara foi dentro da regra, ele fez o que ele tem que fazer. Sim. Ele tem que esperar, ele tem que lutar, e o juiz, quando o juiz mandar ele parar, é que ele para. Ele não para pro juiz mandar ele continuar. Não é, deixa eu ver se o juiz vai mandar eu ir. Não, não é assim não, essa aí foi vacilo do Gutenberg mesmo. Perfeito. Um cara experiente desse ter vacilado aí, mas é bom que aprende.
LF Azevedo, ele me corrigiu, eu falava que era IF, mas acho que é um L. A atuação do Herbert no SD Open, o que é SD Open?
San Diego.
Ah, tá. No San Diego Open, já dá pra considerar ele um medalhista nesse Mundial?
Ah, ele perdeu, né, na semana anterior. Eu acho que é uma das categorias mais difíceis que tem no Mundial, é o pesadíssimo. Eu vou até aproveitar esse gancho e vou falar aqui. É uma das mais difíceis, ó. Os nomes que tem aqui, que tem chances de chegar, ó. Vitor Hugo, que se eu não me engano, é o atual campeão.
Uhum.
Tem o Wallace Costa, da Jeff Team, que é bem duro. Tem o Alex Pimenta, que é bem duro. Tem o Roosevelt, da Fight Sports, que é muito duro. Tem o Guilherme Bachar, que é muito duro, tem o Herbert. E deve ter mais gente entrando aí ainda.
Tá.
Então não dá pra garantir nada. E ele deve estar sem ranking também, que ele tá sem lutar. Hoje o ranking faz muita diferença. Ajuda ou atrapalha na chave.
Tá. E o mesmo LF Azevedo, ou IF Azevedo, eu não lembro, desculpa, fera. Pé. Faz um resumo de como é a preparação de um atleta faixa preta adulto para o Mundial. Essa pergunta é legal.
Isso tem vários métodos, né, cara? Cada atleta tem um jeito. Mas tem aquele atleta que é mais técnico, vamos dizer, um Leandro Lô da vida, que foca mais no jiu-jitsu. Aí tem o cara que é mais preparadão, que ele precisa mais da ênfase à preparação física. Mas é muito... O nosso esporte é muito novo, né, cara? A gente não tem ainda estudo acadêmico sobre preparação física de luta do jiu-jitsu. A gente pega um pouquinho de judô, um pouquinho de não sei o quê, e os preparadores físicos vão fazendo essa mescla com os estudos próprios diário de percepção, né? Uhum. Os caras vão sentindo ali o que funciona, o que não funciona. Hoje já temos alguns preparadores com alguns anos de experiência. Não que todos estão fazendo certo ou todos fazendo errado, mas eles estão acertando o ponto, entendeu? Mas é complicado você falar qual é a forma certa. Porque aí tu vai lá, um cara igual... O Buchecha faz de um jeito e é campeão, o outro faz igual o Buchecha e não ganha. Isso aí depende. O jiu-jitsu é muito. É difícil, cara, porque tem a técnica envolvida, tem a força, tem o timing, tem tudo. É muito difícil ser campeão de jiu-jitsu, cara. Eu acho muito difícil. E você não pode se preparar contra um atleta igual no MMA. Aí tu vai lutar contra o Charles do Bronx. Aí tu vai lá, pô, o cara finaliza, eu vou fazer isso, o cara dá um jab, o cara dá isso. É, beleza. Foda. Já é difícil, mas você consegue. Imagina tu com a chave de 20 pessoas. Tu não sabe nem aonde tu vai cair.
Exatamente.
Se tu se preocupar com a final, tu perde na primeira.
Exatamente.
Então é complicado, bem difícil treinar pra jiu-jitsu. Tu tem que treinar pra tudo.
Ó, tem as perguntas de hoje também, que eu já vou emendar aqui. Você quer ler o que o cara te mandou?
Deixa eu falar do... Esqueci o nome aqui do...
Jiu-Jitsu Action.
Jiu-Jitsu in Action.
In Action. Ele sempre manda umas pedradas.
Mano, é sempre bom.
Ele é brabo.
Ele mandou um vídeo aqui de umas crianças lutando. Ele falou, esse é um dos vídeos que tiveram mais repercussão em relação ao brasileiro kids. Crianças desrespeitosas para com seu adversário, muita reclamação parte dos atletas sobre a arbitragem. Teve guri que chegou a peitar um árbitro. Normal ou a essência da arte marcial está se perdendo no jiu-jitsu? Deixa eu botar para rolar aqui para ver como é que foi.
Tá onde esse vídeo?
Tá no Instagram.
Ele mandou uma mensagem?
O moleque de cabelo vermelho, eu já acho isso uma merda.
Tô vendo aqui.
Moleque de faixa amarela de kimono de cabelo vermelho. O moleque entra no triângulo e dentro do triângulo ele levanta o dedo assim e já comemora. Então, vamos lá. Vou fazer um comentário aqui que eu não abro o Instagram, eu só abro aqui na hora para justamente não deixar os caras sem resposta, mas eu vejo aqui, me dá até ânsia de vômito, eu vejo alguns atletas aqui. A essência do jiu-jitsu, ela nunca vai morrer. Isso aqui, na verdade, é só o exemplo de alguns maus professores.
Sim.
Que não ensinam respeito, admiração, entendeu? Então, eu acho que não é o jiu-jitsu, você não pode generalizar. Mas que isso é muito feio, é um moleque faixa amarela. É bem difícil ser campeão brasileiro faixa amarela, não estou desmerecendo. Mas você ainda está numa jornada muito longa, muita coisa pode acontecer. E você já começa na bronca, na marra.
Na marra, né?
Não é legal, não, cara. Minha opinião.
É. Boa. Vamos lá. Tomé na área.
É muito cabelo vermelho, cabelo roxo, desenho na cabeça. Quer
aparecer hoje, corte muito, cabelo, né?
Muito patrocínio. Não dá pra mim, não.
Pé, o que achou do protesto do Nicolas virando o cheque de 8 mil da premiação do brasileiro?
Quem é Nicolas?
Deve ser o Meregali.
Ah, tá. Não sabia. O cara manda o Nick.
É, o Nick Nick.
É, eu não.
Pô, também vacilou, hein?
Não vi isso, não, cara. Ué.
Não entendi. Virando de cabeça pra baixo? É isso?
Ou virando.
É, eu não vi também.
Mas é de quê? O cara, antigamente o nego reclamava que não pagava. Agora para o cara faz. Não
sei mais. Pouco.
Eu não sei mais. Sinceramente.
Olha lá, o Tomé de novo. Salve, galera. Tomé na área. Ah, ele mandou uma introdução à pergunta. Membro inscrito número 1. Mentira, Tomé, que você não sabia se inscrever no canal, cabeção. Vini MMA. E o que acha dos nacionais Brasil / Estados Unidos pagando 10 mil pro primeiro lugar, 3 mil pro segundo e 1.000 pro terceiro?
Bom, pagando os outros.
Inclusive o Vini MMA é o Vini Magalhães, você sabe, né?
É?
É. Aliás, Vini
é gente boa.
É, o Vini mandou 5 perguntas, vamos ler todas. Vai, acabou Vini de mandar, valeu, Vini.
Vini tá com moral.
É, o que acha? 40 mil pro campeão, 10 mil pro vice e 5 mil pro terceiro lugar lutando pelo bronze. Acho que era uma proposta.
É, eu sou totalmente a favor de mais dinheiro, mas como ele e eu sabemos, a BJJF ela vai rolar, dar só, né, as migalhinhas final, do mínimo que puder. E não tem jeito de mudar isso.
É. A gente meio que fez uma conta, lembra? Não dava, né? Lembra disso?
Dá se você pegar o montante total. Não dá pra campeonato, todo o campeonato.
É.
O campeonato em si não se paga.
De repente podia fazer o Mundial, geral, uma palavra assim,
exatamente,
né?
Exatamente. Eu também sou a favor. Não todo o campeonato, mas acho que o Mundial merecia uma grana o mais. Mundial pra
dar um,
o Pan-Americano, né? Europeu. Eu acho que seria super interessante.
Verdade. Vamos lá, Vini de novo, hein? Preguiça versus Gordon, se rolar, quem leva?
Cara,
vai rolar, você então sabe que eles marcaram de acordo com...
Ah, mas eles marcam toda hora.
Não. De acordo com o Gordon, foi feito o seguinte, eles vão fazer duas lutas. O Gordon fez uma aposta com ele, dizendo que pagava, sei lá...
Mas eles fazem essa aposta há 10 anos. Não, mas
agora tá sério. Agora parece que mas tá sério. Mas
tava sério toda vez e nunca sai do papel.
O Pena vai botar 10 mil, o Gordon vai botar 100, alguma coisa assim. Porque o Gordon falou que bota 10 vezes o que o Felipe apostar. Aí eles vão fazer duas lutas. Uma vai ser na Itália, numa academia neutra, não sei das quantas, bababá, agora, por esse mês ou mês que vem. E a segunda luta vai ficar pro ADCC. Se eles não lutarem no ADCC, a parte do dinheiro da segunda luta volta. Bom, a pergunta é, quem ganha?
Cara, então, a verdade é que...
Você quer saber as regras? É sem limite de tempo, essa primeira luta. Acho que é sem limite de tempo, submission only.
Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, você não... Eu, por exemplo, eu não tenho como hoje ter uma opinião numa luta do Preguiça contra o Gordon, porque o Gordon não luta há muito tempo, e o Preguiça na última luta estava fora de forma. Então eu não tenho informações suficientes até o dia da luta para ver se quem vai estar em forma, quem não vai. Então é difícil você criar uma expectativa.
Pro bem da resposta pro Vini, os dois no auge. O Felipe na melhor forma que você já viu e o Gordon na melhor forma que você já viu.
Cara, eu pelo que eu tenho visto...
Caraca, eu tô virando apresentador de talk show,
pelo,
mesmo, né?
Pelo que eu tenho visto do Gordon, depende de como ele vai estar, mas se ele estiver no auge, ele é perigosíssimo. Mas o jogo do Pena é meio que um antídoto pro jogo do... É o único antídoto pro jogo do Gordon Ryan, cara.
Por quê?
Não sei. Tem jogo que não bate.
Ah, tá. Achei que tinha alguma coisa específica.
Não, tem jogo que não bate. E a dele, eu acho que ali ele era. Não sei se o Gordon evoluiu, não sei se o Preguiça evoluiu ou mudou de jogo, mas nas lutas era isso aí mesmo, cara.
Você acha que é uma vantagem ele já ter lutado com o Gordon e o Gordon já ter lutado com ele, pra saber? Ou faz tanto tempo que não faz mais diferença? Faz
muito tempo que a evolução... Entendi. Por isso que eu falo que o atleta que quer ser campeão, ele não precisa ganhar, ele precisa evoluir. Se ele evoluir sempre, ele vai ganhar. Agora, se ele ganhar hoje e parar de evoluir, ele vai perder. Tô parecendo a Dilma. Quem ganhar...
ou não, vai todo mundo perder.
Perder o que ganhar...
Ai, Pé, o que você acha do Mundial e quem que vai ganhar? Ah, eu não acho que ninguém vai ganhar, vai todo mundo
ninguém vai perder.
Ninguém vai ganhar, ninguém não, vai perder. Não,
eu vou fazer os meus picks lá.
Vai, né? Todo mundo perder.
Eu vou fazer os meus picks lá.
Final, mano. Vai Mika contra o fulano de tal, os dois vão perder. Vamos lá. Vini de novo, melhor atmosfera, Tijuca ou Pirâmide?
Ah, cara, então, isso aí é uma coisa que as pessoas sempre falam. Ah, tinha que voltar pro Tijuca. Não dá voltar pro Tijuca. Porque o Tijuca é muito ruim. Eu lembro de... Ah, vou no banheiro. Chega lá, tinha um palmo de xixi no chão. Não. Mas a energia era foda pra caralho. Era o cara fazendo pipoca e os pombos voando. E a energia é foda pra caralho. É difícil
é foda,
mensurar.
Né?
Quem participou. Eu não tenho, acho que se for lá, não vai voltar. É foda pra caralho essa energia. O Vini sabe, Vini lutou lá.
É porque era o ápice da parada.
Mas era muito foda a
muito parada. Bom,
eu, olha só, o meu primeiro mundial que eu lutei foi em 98, tá? De faixa azul, eu fiquei em terceiro. E aí, estão falando 98, hein? Já tem bastante anos aí. E aí, eu fui pro... Eu gostava muito de assistir o Mundial. Chegava lá de manhã, ficava o dia inteiro no campeonato. Todo. E aí, eu fui sair pra fazer um lanche. Quando eu voltei, lotação esgotada, eu ficava na porta assim, olhando só pra ver quem ganhou. Tu acredita nisso?
Caraca.
Porta fechada, cara. 98. Então, provavelmente hoje não caberia o tanto de gente que iria. Então, não poderia ser no Tijuca mais.
É foda, né?
Mas era uma energia do caralho. Não pode falar caralho, desculpa.
É, pô. Caramba.
Capim!
É caramba. E se você for falar puta que pariu, você não fala puta que pariu. Você fala assim, upa, Lelê!
Tô aprendendo as coisas do YouTube. O meu youtuber favorito.
Vamos lá. A última do Vini, hein? A IBJJF deveria colocar o Mundial para rodar o mundo ou é melhor manter só aqui mesmo?
Ah, eu acho que deveria, cara. Acho que o mundo eu acho que teriam cidades pagando para ter um Mundial de Jiu-Jitsu.
Caralho,
muita pensou? Gente vai. Só que os caras, o pensamento deles são muito pequenos, eles são muito ruins de business, cara. É que eles têm um produto muito bom. Então a coisa funciona mesmo fazendo errado.
É. Ia ser irado, né?
Vamos lá. Mas.
Quer ver, peraí. Respondido. Tô respondendo a pergunta dos feras aqui, ó. Próxima e última pergunta. Ah, não, tem mais duas. A unificação de títulos mundiais, como no boxe, seria saída para os que não podem sair do Brasil por causa de visto?
Pergunta totalmente equivocada.
Não
tem ninguém com chances de ser campeão mundial que não tenha visto.
Que não compete na IBJJF, né?
Isso. Chance zero. Os caras que é campeão da outra coisa não chega nem, né?
Na
oitava de final. Isso é fato, isso não é minha opinião. Quando é minha opinião, eu falo minha opinião e falo, provavelmente lógico. Eu estarei errado. Mas quando é fato, não dá.
E aí a última é do Jiu Jitsu in Action, na verdade, que a gente já falou, que é a das crianças peitando o árbitro.
Eu acho isso muito ruim, a molecada com cabelo pintado, cheio de patrocínio no kimono. Eu acho que isso é um passo muito grande pra burnout criança do Jiu Jitsu.
Verdade.
Então eu acho que tem que deixar a criança brincar, se divertir e depois fazer alguma coisa sobre isso, né?
Escuta.
Ser profissional de jiu-jitsu sem ganhar nenhum centavo com 12 anos é uma burrice imensa.
É absurdo, não vai rolar, né? Você quer ver na televisão a luta ou você quer ir lá naquele outra plataforma e a gente bota pequenininho?
Sei lá, tu que
o
sabe.
O que fica mais fácil? Você consegue ver bem a televisão dali? Não, né?
Deixa eu ver.
Pra ver...
Não, fica meio...
Não vai rolar, né? Então, ó... vocês não vão perceber nada, mas em 3 segundos a gente vai estar numa outra tela fazendo. Vamos assistir a luta do André Galvão no One.
Olha lá. Deu. Vamos lá. Agradecer primeiramente o One por liberar a luta.
Patrocínio One FC.
Nossa, caralho, já pensou? Ia ser do caralho.
Mas aí a gente não ia poder falar mal.
A gente ia, não ia falar a hora do jiu-jitsu, ia chamar a hora do One. Os caras se entregam completamente.
Né? Mas a gente não pode falar mal.
É, não, não pode. Não, mas não tem por que falar mal ainda, pelo menos.
Por enquanto a gente tá na lua de mel.
Mas nosso objetivo é esse, né? Tu sabe.
Não, ó, não, essa
aqui,
é a luta.
Aqui é isenção. Deu certo, bom, deu errado, ruim.
Tá, tudo bem, exatamente. Ó, então esse foi um evento de 10 anos do One. E eles fizeram umas lutas de grappling. O André Galvão foi uma delas. Fez uma luta de grappling contra Rainier de Ridder, que era um campeão do MMA de duas divisões, alguma coisa assim. É um cara super credenciado, mas do MMA, não do jiu-jitsu. Então vamos lá.
Eu tô querendo armar uma luta minha aí contra um campeão do golfe.
Do golfe? É. Olha lá.
Talento.
Começou,
aqui pra mim. Talento aqui pra mim. Talento tá rápido. Tá rápido mesmo isso?
Como rápido?
Ah, não, agora entrou no ritmo aqui.
Deu?
É, foi. O André Galvão tá em forma, hein, bicho?
Tá bem, né, cara? O bicho
tá com... Trincado. É, o Galvão sempre foi um atleta muito dedicado, cara. Sempre teve sempre em forma, nunca lutou fora de forma. Isso aí tem que dar o braço a torcer, que o cara é... E o André, cara, é um cara que ele adaptou muito o jogo dele para ser campeão. Ele era um cara muito que usava muita força nas faixas coloridas, que ia no gás, e quando chegou na preta ele começou a ter dificuldade e ele adaptou o jogo dele tecnicamente e se tornou um mega campeão. Como ele é forte, hein, bicho?
É.
A luta está bem travada ali na luta em pé. Eu acho que o André está um pouco preocupado com a guilhotina do cara. Nem sei se ele tem uma guilhotina boa, mas ele está evitando entrar nas pernas, o que é inteligente da parte dele. Se o cara tem uma guilhotina boa, só tem um tiro, só tu vai botar
exatamente.
A tua... O André deu um arm drag. E o cara deu uma jogada e o André conseguiu pegar as costas ali botando só um gancho. André é um lutador bem completo, cara. Ele faz uma guarda boa. Ele, por exemplo, ele não tem nada de tipo extraordinário num golpe. Ele é bom em tudo. Isso é o lutador completo.
Porra, exatamente. Exatamente. Porque
quando o cara tem uma coisa muito forte, ele acaba ficando naquilo ali.
Aham, sim.
Mas isso pode acabar com a luta também, né? Se você é um lutador assim, né? Ó, o cara defendeu bem as costas. Parece que o André tá indo em boa forma, cara. O André já tem uma idade, né?
Tá com 40, não tá?
Acho que ele não chega a ter 40, não. 38, 39?
É, eu vou ver aqui.
Não, pode ser que ele já tenha 40 já. Ele é um pouco
mais novo. Acho que sim. Ele tem 39. Aí. Setembro ele faz 40. Ele faz 40 no ADCC.
Ah, é legal ver o cara dessa idade lutando, se desafiando.
É, não é?
O André merece um respeito aí da galera do juiz por tudo que ele fez até hoje. Um cara que, porra, tá sempre competindo, tá sempre botando os alunos pra competir. Acho que merece o respeito da galera toda aí por tudo que já fez no esporte. Uma lenda do esporte. O André conseguiu botar ali numa. Tentar uma chave de calcanhar. O cara defendeu bem. O André, eu acho que ele tá um pouquinho fora do tempo. Pelo fato de estar sem lutar muito tempo. Mas tá bem. Tá se movimentando bem. Tá bem. Tá bem ativo. Tô gostando da luta. É porque é difícil você lutar com um cara que vai só pra se defender. As pessoas às vezes não entendem isso. Às vezes a pessoa fala assim, pô, o André lutou mal. É difícil lutar um cara que só anda pra trás.
E é exatamente o que tá acontecendo, né? O cara não tá tentando, o cara tá tentando sobreviver, né?
E o André tá conectando várias posições e o cara só fica parado tentando chegar numa posiçãozinha dele ali. Se não consegue, ele volta, para. É muito difícil lutar com um cara que faz antijogo.
Não foi com o André Galvão que o Brandon Schaub fez uma luta de grappling também, que foi ridícula?
Vou ver aqui. Não, acho que não.
Foi com o Ciborgue. Foi com o Ciborgue.
Porque o cara fica no antijogo ferrado.
Ele literalmente correu.
O cara é forte, grande, e aí é difícil o cara tentar alguma coisa que o cara... O André tá até conectando bem as posições, tá até movimentando bem, mas é difícil mesmo, cara. O cara que tá no antijogo ali total, é difícil.
Mas, cara, é um cara duro, tem que admitir, é um cara duro.
Mas é duro na defesa, né?
É duro no wrestling, né?
Se ele cair pra dentro do André ali pra tentar fazer as coisas, é capaz de desenrolar mais, mas ele quer... É aquela luta que se o cara não for finalizado, ele ganha. Aí é ruim.
Exatamente.
Não tem ponto.
É meio estilo,
assim. Tá o Renzo Grace ali atrás comentando. Renzo Grace.
Lá, o Renzo ali atrás. É meio estilo esse, viu, Pé? Eu vou rolar com os faixas marrom, com as faixas pretas. Se os caras não me pegam, eu saio marrento.
Não, mas aí...
Porra!
Mas aí é outra coisa, cara. É o teu treino, é o teu desafio. Agora, tu botar uma luta dessa aí é até desleal. Porque, pô, o André fica com toda a responsabilidade.
É verdade. Mas eu acho que é mais uma abertura de porta, entendeu? Botar o André pra competir.
Não, é legal.
Eu acho que não tem dúvida nenhuma de que a gente vai ver Gordon Ryan e André Galvão no One, porque os dois são contratados do One.
É legal, eu acho que é legal ver o One abrindo as portas do grappling, eu acho que isso é bem interessante, porque, porra, né, os caras ganham uma grana, acho que é super.
Exatamente.
Mas o problema é que, como no MMA, vai rolar aquela velha falcatrua, aquela velha maracutaia, de o amigo bota o amigo do amigo... Aí fica tudo uma merda do cara.
Será? Mas, ó, por exemplo, o Galvão é de
Será? Será? Será que eu vi isso minha vida inteira, né? Será? Será que eu vi a minha vida inteira e agora...
Mas é legal que tá um mix bom por enquanto. Tem bastante atleta americano, atleta brasileiro.
Mas a verdade é que o cara tá pegando os nomes da internet. É isso que ele tá pegando.
Mas é um evento de entretenimento, ele tá pegando quem traz audiência junto, entendeu? Então eu não acho terrível.
Só que não funciona. Que o público do jiu-jitsu são pessoas competidoras, que gostam de ver a luta de verdade. Não, porque tu sabe que tem outra pessoa que merece mais e não vai. É isso. É como é o UFC. O UFC não é o que merece mais que vai lutar pelo título. É o cara que tem mais fama. É como... Agora nego tá...
Mas aí não vai rolar. Não tem jeito, Pé. Não tem,
e aí, mas
não
o
tem
UFC,
uma ciência pra
mas
isso.
Mas no UFC funciona? Por que no UFC funciona? Porque é muita gente fã. E aí o cara quer ver o fã. No jiu-jitsu não tem fã. Jiu-jitsu tem competidor, tem admirador, tem é mais... O público é mais especializado. E aí, quando você começa a botar umas lutas muito merda, aí o público se afasta. Não, seria interessantíssimo se rolasse muita grana, se funcionasse. Tá valendo.
Vamos ver, tá começando, né? Tá engatinhando. Então,
se a coisa funcionasse dessa forma, mas a experiência que eu vejo é que não funciona. André tá conseguindo impor o jogo dele agora, mas no volume. Tá botando o cara um pouco mais desconfortável.
O Neon Bell aí ajuda, né? O joelhinho. Como é que chama em português isso aí? Joelho, cara, na barriga. Não tem nome, né? Não é esse aí.
É porque no, o americano que botou nome nas posições.
Tudo, né?
A gente nunca teve nome em posição. Isso aí é passar cruzando, que é da minha época. Agora teve um nome.
O cara tá morto já, olha lá.
É, pra você ficar bloqueando os ataques do... O André sabia disso, que com volume a coisa acaba saindo.
Mas o cara defende bem, cara. O cara defende bem.
O André tá dominando a luta.
Tá, pra caralho, olha lá, montou. O André montou, desmontou, volta pra meia, faz o que quer ali, né?
Não, o cara tá com a defesa boa ali. Não deixa o André montar, não deixa o André botar em posição ruim. Mas o André tá amassando. Agora o André consegue montar. O cara vai cansando também, né? O ritmo do André é mais...
O André tá acostumado, né?
É, tem mais pressão do que os caras que ele começa a lutar, que ele segura 5 minutos.
É, exatamente. Exatamente.
O André tá se apresentando muito bem. É porque pela dificuldade do cara, o cara se saiu da montada, o cara se defende muito bem, então...
E faz quanto tempo que o André não compete, né? Tem isso também, não faz diferença?
Muito. É claro que esse cara não é do nível do André, mas, mas a dificuldade é o cara só defender. Mas agora o André ele já consegue ficar mais solto porque ele conseguiu dar uma amassada no cara, então já a pressão já sai dele. Entendeu? Porque se ele fica na pressão ali, luta dura, ele tem que fazer alguma coisa. Agora ele já tá mais soltando, arriscando mais.
Muito legal, falta 30 segundos para acabar. A gente vai fazer mais disso, viu? No sábado vai ter o evento. E a gente vai pegar as lutas dos irmãos Rotolo lá para falar também, vai ser legal.
Boa. Faltam 15 segundos. Suas
considerações finais?
André lutou muito bem, se movimentou o tempo inteiro, atacou muito, colocou o cara em várias posições desconfortáveis. Boa forma, isso aí é um bom sinal de que ele vai chegar bem. Bom, que ele vai chegar bem no ADCC para luta com o Gordon. Eu acho que o Gordon está cometendo um grande erro em lutar a categoria. Não sei se ele vai lutar absoluto, mas na categoria ele pode fazer lutas duras. Para lutar com o André, pode ser uma.
Vai estar cansado, vai ser uma desvantagem, né?
Pode ser uma furada.
É verdade.
Mas o André tá bem em forma e ele ainda tem tempo de treinar, né? Parabéns para o André aí pela luta. E. Acho que vai chegar bem forte no ADCC.
Beleza, então. Ó, esse foi a Hora do Jiu-Jitsu de hoje.
O React!
React! Aí fica ligado, a gente volta. De repente, no fim de semana, a gente vai gravar.
A gente volta já!
A gente grava o React do evento e aí, terça-feira que vem, tamo junto.
Isso aí. Então, beleza? Por enquanto, só estamos falando bem do One. Porque aqui é assim, foi mal,
exatamente. Não, mas o One não tem nada a ver com isso. Você pode falar mal da luta, não tem problema.
Eu posso falar mal do One também, não tem problema.
Ah, sacanagem, o cara deixou a gente ver a luta.
Sacanagem. Não, tô dizendo, se rolar alguma coisa que eu não concordo, eu vou falar.
Você fala, não tem problema.
Só do cara tá abrindo as portas pro grappling,
já é legal.
Boa pros caras, já.
E não ser cuzão de eu pedir e falar assim, a gente pode ver as lutas. Claro, puta, que legal.
Eu acho
muito obrigado por fazer isso.
Esse canal muito...
Não, para vocês não.
Vocês falam muita merda.
Não. Isso aí. Então. Gente, obrigado. Se inscreve no canal, segue o Pé de Pano. Pé de Pano,
beijo. Segue lá que eu tô lá direto. Sempre. Olha aí, eu lá.
Segue lá o
Emanuel. Olha aí, eu lá.
E é isso. Obrigado, valeu. Valeu, Pé.
Valeu.